Começa agora, Mulheres de Esperança. Um programa que traz conforto, informação e uma mensagem de esperança em Jesus Cristo para o coração da mulher. Fique com a gente.
Minha mãe costumava dizer que macarrão sem queijo é igual a amor sem beijo. Claro que ela fazia essa comparação só para enfatizar a falta que o queijo fazia na macarronada, porque no fundo ela não era das mais beijoqueiras, não.
Em compensação, os mais beijoqueiros devem gostar dessa frase porque gostam mesmo de expressar seu afeto por meio desse gesto de carinho.
Kay, particularmente gosto dessa expressão de carinho, ainda mais quando acompanhada de um abraço afetuoso. Ai, que delícia! Beijo de amiga, de irmão, de pai, de filho, dos sobrinhos, do marido. Enfim, beijo de quem se ama, pra mim, sempre cai bem. Já minha mãe, de vez em quando, saía correndo dos beijoqueiros.
Ai, Su, e a nossa cultura valoriza muito tudo isso, né? Algumas pessoas são assim mais do abraço, outras do cheiro e muitas são adeptas do beijo. E cada família tem o seu costume. E alguns lares, ninguém vai dormir, nem começa o dia sem dar um beijo e um abraço. Meu marido não sai de casa sem o beijo. E se ele falar tchau e eu ainda não beijei, eu pergunto, hã? O que você está pensando em fazer?
Ai, Kay, é isso mesmo. Tem que assegurar que o marido saia de casa com um beijinho, viu? E eu gosto da ideia também de ir dormir e de acordar com carinho. Que coisa boa, né? Um beijo parece algo tão corriqueiro, mas ele expressa tanta coisa.
E como? Eu sou a Keila de Salles.
E eu, a Suzy Peck. E hoje vamos bater um papo especial sobre o beijo. Essa expressão de amor que recebeu um dia no calendário só pra ela.
Gente, o programa tá cheio de carinho, curiosidades e uma palavra especial pro seu coração. Não sai daí!
Este é o Mulheres de Esperança.
Talvez sua linguagem de amor principal não seja toque físico, mas é provável que um abraço, um aconchego e um beijo de quem você ama devam te fazer muito bem, especialmente ao fim de um dia exaustivo e difícil. É ou não é verdade?
E como, Su? Já ouvi muitas mães dizerem que se sentem revigoradas quando reencontram os filhos depois de passar horas longe deles durante um dia de trabalho e aí ganham aquele monte de beijinhos cheio de saudades deles. E quando as mães choram e as crianças não?
Mas você fala aí dos beijinhos de saudade dos filhos. Ai, eu já fico toda derretida, viu? Que delícia quando um sobrinho corre para abraçar a gente e dá aquele beijo especial. É só um carinho, mas muda o nosso dia, o nosso momento. Mesmo que a gente chore, a criança não, tem problema. A gente está feliz de estar com a criança e recebendo aquele monte de beijo melado. Às vezes aquelas babas, tá tudo bem, né? O que importa é o carinho.
Ai, ai, baba de filho e de sobrinho tá tudo na boa, tudo bem. Mas isso aqui, gente, tá meio assim papo de tia coruja, né?
Tá mesmo.
Vamos combinar. Mas eu sou coruja mesmo, já falei pra minhas cunhadas que sou tia coruja. Se a mãe não é coruja, eu sou, mas a mãe me deu o direito de ser coruja, então eu posso ter.
Ai, que delícia, mas tem coisa melhor do que ser tia coruja? Não tem, não.
Não, é muito bom. E nem todo mundo, a gente sabe, é chegado em beijo. Não é que a pessoa nunca beije ninguém, mas ela prefere guardar os beijos para momentos mais especiais. Eu costumo dizer assim, né? Ou pra vida ou pra morte, né? Uma raridade esses beijos.
Tem gente que é assim, né? É, e na nossa cultura isso pode parecer um pouco estranho, mas sempre tem os que preferem expressar sua afeição de outras formas, né? Agora, eu já disse e repito, eu particularmente considero que existe algo de especial nessa expressão de afeto, mesmo num contexto brasileiro em que o beijo já é muito comum. Tem beijo especial que traz muito carinho, né?
É, e aqui a gente, ok, aqui, né, na nossa cultura brasileira, a gente beija até aquelas pessoas que a gente nunca viu. Nós somos apresentados e no segundo seguinte já estamos dando um beijinho no rosto.
Pois é, Kay. E assim, hoje em dia, aqui em São Paulo, a gente se cumprimenta com um beijinho só. Pra alegria de muita gente, né? Porque no passado eram três, né? E aí de você se parasse no segundo beijo, falar, não, três pra casar, ou não sei o que, quatro pra namorar com a sogra. Tinha uma série de piadinhas sobre isso, né? Aí quando diminuiu pra um, eu fiquei feliz, porque embora eu goste de beijo, assim, pra quem a gente não conhece e tal, é melhor um só, já tá bom, né? Já...
Às vezes eu deixo algumas pessoas no vácuo, né? Porque com esse costume de termos diminuído, existem ainda alguns estados que são dois, alguns que são três. Então, quando você conhece gente de outro lugar, às vezes eu deixo a pessoa no vácuo, porque eu dei um beijinho e voltei. A pessoa ficou lá com o rostinho virado, né? Mas, para alívio dos estrangeiros, né? A gente tem que ficar feliz, pelo menos aqui em São Paulo. No Rio, se eu não estou equivocada, são só dois. Os beijos na hora dos cumprimentos foram diminuindo. Algumas nacionalidades, gente, é muito importante a gente ter isso em mente. Como os americanos, eles sofrem muito com esse nosso costume.
Sim, muito. É tão interessante a gente ouvir isso, né?
É sim, Su. Eu já aprendi isso e hoje, quando eu encontro com algum estrangeiro, em especial americanos, antes mesmo de cumprimentar, eu pergunto se eles já se acostumaram a esse costume do beijo brasileiro, que não é comum para eles, antes de dar os beijinhos.
E é importante isso, que eu já ouvi vários estrangeiros dizerem o seguinte, que eles ficam incomodados porque eles nunca sabem se deve dar beijo ou não. Até a gente que é brasileiro, às vezes, passa aquela coisa, né, de não sabe se deve dar dois, três beijos e tal, mas os estrangeiros ficam assim, tem que dar beijo? Não tem que dar beijo. Tem gente que não gosta, que chega perto e ponto final. E tem gente que gosta tanto do costume que decide continuar com o hábito quando volta para o seu país de origem, viu? E costuma inovar em seu país.
Pois é, o beijo é uma expressão de afeto antiga e tem muitas curiosidades. Aliás, você sabia que nos tempos antigos, os romanos tinham três tipos de beijo? O basium, trocado entre conhecidos, o osculum, dado apenas em amigos íntimos, e o suavium, que era um beijo dos apaixonados.
Isso você precisava saber.
Eu fiquei pensando nisso, mas não quis trazer, mas assim veio na minha mente.
Curiosidade dos beijos. E por falar em tempos antigos, Kay, os imperadores romanos permitiam que os nobres mais influentes beijassem seus lábios, mas os menos importantes tinham de beijar as suas mãos. Já os súditos podiam beijar apenas seus pés. Ou seja, os cumprimentos deixavam claro a posição que cada um tinha na sociedade e nos relacionamentos com os imperadores.
Já falando de costumes diferentes, na Rússia, uma das mais altas formas de reconhecimento oficial era um beijo do czar. Já imaginou o tanto de gente que almejava por esse beijo?
Pois é, e já na França, que no século XV, os nobres franceses podiam beijar qualquer mulher que quisessem. Já fico horrorizada de imaginar uma coisa dessa. Não gostei da ideia e fico muito feliz que não é mais assim.
Graças a Deus, né? Graças a Deus. Pois é, em compensação, vamos falar de um lugar muito caro para a nossa apresentadora Suzy.
Sim.
Na Itália, né, Suzy Peck?
É.
Se um homem beijasse uma donzela em público nesse mesmo século XV, era obrigado a casar com ela imediatamente. Acho que tinha uns rapazinhos que faziam isso de propósito.
Pode ser, viu? Pode ser. Agora, na linguagem dos esquimós, a palavra que designa beijar é a mesma que serve para dizer cheirar. Por isso, no chamado beijo de esquimó, eles esfregam os narizes. Ai, eu quando criança amava beijo de esquimó. Se bem que eu acho fofinho até hoje, acho tão delicado. Oh.
engraçadinho, né? Que a gente esfrega os narizes no beijo de esquimó, e muitas áreas do nosso país também chamam o beijo de cheiro.
Sim, o cheiro. Deixa eu dar um cheiro. E eu já vi, assim, eles dando um cheiro mesmo. E eu gosto também disso, eu também gosto. Eu gosto dessa do cheiro.
E continuando aqui nas nossas curiosidades, nós temos uma que é inusitada, gente. E surgiu no final do século XIX. Na época, a estátua do soldado italiano Guidarello Guidarelli, obra de Túlio Lombardo, recebeu o poder de arranjar casamentos fabulosos a todas as mulheres que a beijassem. De acordo com essa superstição, beijar a estátua resolvia o problema das solteiras. Nossa, nunca soube disso. Mas também acho que não tinha dinheiro para ir beijar a estátua para casar mais cedo. Desde então, prestem atenção, gente, mais de 7 milhões de bocas já tocaram a escultura em Veneza. Já desisti, porque eu nunca ia beijar essa estátua aí, não. Muita boca, com muita baba que eu não conheço.
E essa estatística é um pouquinho antiga, deve ter passado bem mais de 7 milhões agora, viu? Eu acho que a mulherada acabava levando isso na brincadeira, né? Então falava assim, ah, eu vou me divertir com isso. Quem sabe aquela história de beijar o sapo, né? Ah, vou beijar a estátua, né? E por falar em inusitado, no século XVII, o Oliver Cromwell proibiu que fossem dados beijos aos domingos na Inglaterra. Os infratores eram até condenados à prisão.
O que dizer, então, da etiqueta vitoriana no Reino Unido, que exigia que um homem se curvasse para beijar a mão das damas. Ah, acho que podia fazer isso hoje em dia.
Ai, esse beijo à moda antiga, né? É sempre tão especial. Faz tempo que ninguém faz isso, mas eu acho interessante.
Falando nisso.
E para você que sintonizou agora, estamos conversando sobre o beijo e seus papéis em diferentes culturas e épocas. No Brasil, o beijo faz parte da nossa cultura no nosso dia a dia.
O nosso povo é muito afetuoso e gosta de demonstrar carinho com abraço, beijo, cheiro. Por isso, mesmo durante a pandemia, muitos davam um jeito de se cumprimentar com beijinho, com máscara e tudo.
No final das contas, quem ganhava o beijo era a máscara. E ninguém encostava na bochecha de ninguém.
Olha, Kate, se você pensar bem, no fundo, o beijo na bochecha acaba sendo encontro de bochechas, na verdade, né? A gente não encosta os lábios nas bochechas da outra pessoa, necessariamente, né? Com exceção das crianças, beijando criança, sobrinho, ou pessoas muito íntimas, né? Do contrário, o beijo é o encosto das bochechas.
É isso aí. E por falar nisso, Su, um blog de turismo dá umas dicas sobre o cumprimento com beijo em outras culturas. E uma das coisas que eles destacam é justamente o encontro das bochechas com beijo no ar. Não apenas para não invadir o espaço da pessoa e não manchar a roupa de ninguém com batom, como especialmente para não espalhar germes.
E isso é interessante de pensar, porque a pandemia mudou o costume de muitas pessoas, né? Sei que algumas pessoas acabaram ficando ainda mais beijoqueiras, porque estavam morrendo de saudades de expressar seu carinho dessa forma. Mas que muita gente mudou o costume, mudou, né?
Sim, na nossa cultura, o beijo é visto com bons olhos. É um gesto de amor que transmite intimidade e carinho. A Bíblia menciona várias histórias que continham beijos. Beijos de pais e filhos, beijos de amigos, beijos de irmãos, Beijos entre sogro e genro e nora e sogra e vários beijos.
Muita coisa linda. E tem aquela história maravilhosa de José, que é repleta de beijos de perdão. Imagina só, depois de ter sido vendido por seus próprios irmãos e ter passado anos, assim, extremamente terríveis por causa disso, num reencontro emocionante, José os beija com uma atitude de perdão demais, né?
Nossa, muito! E como não falar do beijo da reconciliação? Lembra de Jacó e Isaú? Quando eles se reencontram depois de anos sem se falarem, eles se abraçaram e se beijaram, selando a reconciliação. O mesmo pode ser notado no caso do filho pródigo, que ao voltar para casa foi recebido pelo pai com beijos.
E talvez você, nosso ouvinte, esteja ouvindo tudo isso e lembrando dos seus próprios beijos de perdão, de reconciliação, de mudança de comportamento, que normalmente vem banhado de choro também, aquele choro de emoção, né? E agora, falando em beijo, a gente não pode deixar de mencionar o beijo dos apaixonados, que é o beijo nos lábios. Cantares 1:2 fala abertamente sobre isso, diz o seguinte: beije-me com os beijos da sua boca, porque é melhor o seu amor do que o vinho.
Ai, que lindo! É muito lindo mesmo, gente. O beijo de amor é precioso e faz bem pro casal em qualquer fase do casamento, gente.
É, enriquece, né? Traz uma intimidade bonita. E é bonito também, gente, observar o beijo entre os cristãos. Na igreja primitiva, era comum um beijo da paz, chamado também de beijo santo, que se praticava indistintamente entre pessoas de ambos os sexos.
Paulo ensinava a sinceridade espiritual entre o povo cristão e o tratamento alegre e espiritual entre os irmãos da igreja em particular. O relacionamento entre os irmãos era para ser fraternal, carinhoso e puro.
Gosto demais desses conceitos, gente. E a gente encerra esse bloco desejando que sua vida seja repleta de beijos carinhosos, respeitosos, puros e cheios de amor. Beijos de perdão, reconciliação, gratidão, expressão de afeto, saudades e tudo que é de bonito e puro.
Gente como a gente.
Em Lucas 7, lemos a história de uma mulher que lavou os pés de Jesus com suas lágrimas, o secou com os próprios cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. O anfitrião, um fariseu, criticou Jesus, dizendo a si mesmo: se ele fosse profeta, saberia que essa mulher é uma pecadora. Para ilustrar a beleza da atitude daquela mulher, Jesus contou uma história para Simão e disse: dois homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha como lhe pagar. Por isso, perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pelo que ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Imagino que os beijos de gratidão dessa mulher, apesar de terem sido abundantes, em sua mente ainda não foram o suficiente para expressar toda a sua gratidão.
Essa história é incrível, né, gente? E agora a gente quer deixar você com uma música muito especial. Fique com Cristo Cordeiro de Deus, com Fernandinho.
Cristo Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Cristo Cordeiro de Deus, retira o pecado do mundo. A nossa voz se encheu de riso. Estamos como os que sonham. As nossas culpas foram lavadas no seu sangue. Não há dor, não há lágrima. Toda a dívida foi paga. Agora livres, nos levantamos pra te adorar. O poder do pecado se acabou. Grito do inferno se calou. Oh, oh. Yeah, yeah. Cristo, Cordeiro de Deus, retira o pecado do mundo. Cristo, Cordeiro de Deus, retira.
Você ouviu Fernandinho em Cristo, Cordeiro de Deus.
Será que ainda vale a pena?
O beijo mais famoso da história não é exatamente um beijo bonito. O beijo que deveria ser uma expressão de afeto entre dois amigos foi usado como sinal de traição. Contudo, esse beijo que marcou a entrega de Jesus aos guardas também deu início a um processo de transformação do mundo. Quando Jesus foi preso, seus discípulos ficaram confusos sem saber o que pensar. Pedro até tentou impedir que o levassem, mas Jesus o repreendeu dizendo que as coisas deveriam acontecer daquela forma. Algumas horas depois, Jesus, o mestre que havia revolucionado uma sociedade inteira, sofreu uma dura morte. Seus discípulos estavam profundamente entristecidos e desesperançados. Tudo perdeu a graça. Eles estavam em meio à celebração que simboliza a libertação da escravidão para o povo de Israel. Mas isso agora parecia ter perdido seu brilho temporário. Aquele que eles acreditavam ser seu libertador agora estava morto. Não havia motivos para a celebração. Mal sabiam eles que tudo mudaria tão rapidamente. As mulheres que caminharam perto de Jesus foram ao seu túmulo para ungir seu corpo, como costume da época, mas o túmulo estava vazio. Enquanto estavam ali, um anjo apareceu para elas e lhes deu uma notícia maravilhosa ao afirmar: "Não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou como tinha dito." A alegria e a esperança voltaram a brilhar nos olhos e corações daquelas mulheres. Jesus estava vivo. A última palavra para a vida de Jesus não tinha sido a morte e a cruz, mas sim a ressurreição e a vida. A história de Jesus não parou na calamidade da sua morte, mas no triunfo da ressurreição. E é incrível saber que a última palavra de Deus para a vida de todos que nele creem é sempre de vida, porque um dia, por causa do seu sacrifício na cruz, estaremos diante dele e ele enxugará toda a lágrima dos nossos olhos.
Conte sempre comigo.
Que que gostoso passar esse tempo em sua companhia e bater um papo tão gostoso sobre o beijo tão presente no nosso dia a dia.
E por falar em beijo, a gente quer deixar um beijo especial para alguns ouvintes que enviaram mensagens sobre o programa de crise de identidade ao envelhecer. Teve uma que falou assim: eu não tenho só pés de galinha, eu tenho pés de galo também. Dei muita risada. Mas toda a participação foi muito especial. A gente amou receber. E o beijo de hoje, então, vai para Matilde, para Luciana de Pouso Alegre, para Nice de Goiás, para o Carlos de Santo André, para Edna e para Vânia de Minas Gerais. E se você ainda não escreveu para gente, é só entrar em contato.
É isso aí, como a Suzy falou, escreve pra gente e nos conta, você é beijoqueira? Ou assim você prefere expressar seu amor de outras formas? Conta pra gente, vai, manda um e-mail para mulheresdeesperanca@transmundial.org.br. Um grande beijo e conte comigo.
Se você preferir, entre em contato pelas nossas redes sociais. No Instagram somos o @mulheresdeesperancaRTM, no Facebook Mulheres de Esperança RTM Brasil e no Twitter o @mulheresRTM. Você deve ter notado que o nosso programa de hoje faz referência à Páscoa, que vamos celebrar em breve, e a gente aproveita e deseja uma Páscoa cheia de significado para você. Um beijo muito carinhoso e conte comigo.
Esse programa foi apresentado por Keila de Salles
e Suzy Peck.
Na mesa de som,
Thiago Lisa.
Escreva para nós. Programa Mulheres de Esperança. Caixa Postal 18.113. CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. E-mail: mulheresdeesperanca@transmundial.org.br e Facebook Mulheres de Esperança RTM Brasil. Produção Suzy Peck, realização Transmundial.